Saúde é o tema.
Olá, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. A varíola dos macacos, também chamada de monkeypox, é uma doença conhecida desde a década de 70 e a humanidade lutou contra ela no passado. Mas agora as infecções estão surgindo em vários países e alguns governos enfrentam dificuldade para contê-la. No mundo são mais de 11 mil casos em 65 países. Até o momento, o Ministério da Saúde confirmou mais de 350 casos da varíola dos macacos no Brasil. Será que vamos enfrentar uma pandemia de varíola dos macacos? O Saúde é o tema de hoje. Vamos esclarecer as principais dúvidas sobre a varíola dos macacos. Eu sou Heberto Martins, estudante de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, e enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar este programa de maneira remota. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre a varíola dos macacos, vamos conversar com o virologista e pesquisador da Fiocruz, Lindomar Penha. Muito bem-vindo, Lindomar.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão importante.
Isso aí, nós que agradecemos você ter aceitado o nosso convite. E convidamos também para a nossa conversa a infectologista e professora da pós-graduação em Medicina Tropical da UFPE, Vera Magalhães. Muito bem-vinda, Vera.
Obrigada, muito bom dia a todos e todas e agradeço o convite.
Ótimo. A OMS informa que o primeiro caso registrado de varíola dos macacos foi em 1970. Mas por que estão surgindo novos casos da doença agora, Lindomar? Começo por você.
Certo. Esse vírus já circula em animais há muito tempo, em humanos com casos desde a década de 70. Em 2003, teve um surto muito importante nos Estados Unidos, um surto grande. E em 2022, começando na Inglaterra, começaram a aparecer os primeiros casos, depois se disseminou para a Europa. E ele chegou em vários países, incluindo todo o continente americano, África, Ásia e Oceania. Então, a gente tem uma emergência sanitária. No Brasil já tem mais de 300 casos detectados. Certamente, o número de casos reais é bem maior.
Ok, agora Vera, qual a diferença entre a varíola de nós humanos e também a varíola dos macacos? Qual a diferença entre as duas?
Veja bem, a varíola dos macacos, chamada dessa forma ainda, né, apesar desse nome ser inapropriado, ela é chamada dessa forma só por uma questão de curiosidade, porque achou-se no início, em 70, nos anos 70, que provavelmente esse vírus era mais transmitido pelos macacos, e em 1958, quando ele foi identificado em macacos. Então, é por isso que se chama varíola dos macacos. Do ponto de vista clínico, né, esse vírus, eles são ortopoxivírus, então eles são apresentam muitas similaridades. E do ponto de vista clínico, a diferença é que a varíola dos macacos, ela é menos grave do que a varíola humana. Felizmente, a varíola humana foi erradicada na década de 70, 80, tá certo? No mundo, felizmente, mas a varíola dos macacos, ela apresenta um quadro clínico muito semelhante, o rash é muito semelhante, só que felizmente tem uma letalidade menor, gira em torno de 1 a 10%.
E, Lindomar, como é transmitida a varíola dos macacos?
Ela, como a professora falou, ela tem muitas similaridades com a varíola humana, né? É um vírus que ele dizimou populações desde a época do período colonial, todo o continente americano, foi erradicado oficialmente em 1980, e a transmissão de forma parecida, ele forma essas lesões, essas vesículas e pústulas na pele, e a transmissão através do contato com essas lesões, e também ela é uma doença, precisa pensar nela também como doença respiratória e também gastrointestinal. Então, qualquer secreção e excreções contendo o vírus, podem transmitir. Secreções respiratórias são muito importantes no contato, secreções geniturinárias também, há suspeita disso. Então, é principalmente por contato, seja contato direto com a lesão, e através dessas secreções respiratórias, as principais formas de transmissão.
O professor, o doutor, não é, Lindomar, foi bem completo, mas também pode ser transmitida de forma indireta, pelos fômites, roupas, toalhas, É, a mais importante é essa que ele descreveu, é a direta por contato íntimo, é a transmissão direta, mas pode haver a forma indireta, que é por conta dos fômites, que é roupa, toalhas, objetos, tá certo? É, de um indivíduo infectado que foi tocado, as secreções passaram para esses objetos inanimados e um outro suscetível vem e pode se contaminar também.
Ah, verdade, professora. Tem outra forma também, assim, pode acontecer a transmissão da mãe para o feto. Então, tem casos já reportados também de infecção neonatal, assim, também. Então, gestantes também, elas têm um risco também de transmitir para o bebê também, para o feto.
A vertical, né? Exatamente.
Ok, e como essa varíola dos macacos, ela é transmitida dos animais, além dos objetos, para os humanos? Vocês podem descrever isso mais detalhadamente?
É como o professor Lindomar falou já, né? Ele diz exatamente, é pelo contato íntimo, geralmente, em contato com as lesões cutâneas, o indivíduo infectado vai apresentar essas lesões por 2 a 4 semanas. Então, o indivíduo suscetível que beija, abraça, troca secreções, tanto por via sexual como não sexual, então tudo isso possibilita, além das gotículas, né? As gotículas de respiratórias, como ele bem falou também. Então, é uma doença transmissível, mas exige um contato mais íntimo, tá certo? Mas é uma doença que realmente agora está preocupante. Só do ponto de vista de curiosidade histórica, né? O professor, o doutor Lindomar, que eu falo professor, é doutor, pesquisador, né? Então, como ele bem falou, em 1970 começou a haver casos registrados em humanos, né? E na África, ficou contido na África durante todo esse tempo, tendo alguns surtos, como ele falou, do 2003 nos Estados Unidos, que foi transmitido por cães de pradaria, não é? Que tinham adquirido a infecção de roedores africanos no transporte para o Brasil e causou um surto humano, felizmente sem óbito, nos Estados Unidos. Em 2021, houve 2 casos nos Estados Unidos registrados. Em maio de 2022, houve essa explosão de casos no mundo inteiro, que está caminhando realmente para uma pandemia, não é? Felizmente, ela não é uma doença tão transmissível como a COVID, por exemplo, porque exige esse contato mais íntimo, mas é uma doença realmente preocupante, não é? E a OMS está monitorando tudo isso, não é? Porque houve uma mudança, e essa mudança não se sabe exatamente por que houve, porque ficou restrita no continente africano, na África Central e na África Ocidental, principalmente, e agora houve essa disseminação, houve mutação desse vírus. Esse vírus, ele geralmente, ele muta muito pouco, mas agora houve uma mutação maior, tá certo? Então, não se sabe exatamente o porquê, mas que está havendo essa disseminação bastante preocupante dessa doença.
Agora, Lindomar, a Vera citou que ainda não se sabe exatamente uma causa, mas é possível inferir que o problema da demanda por vacinas pode ser um fator agravante para o controle da doença?
Sim, a gente está tentando entender ainda, os cientistas do mundo todo, como que esse vírus, esse novo surto surgiu. Ele foi rastreado, o primeiro caso na Inglaterra, de uma pessoa que tinha vindo da Nigéria. Teve casos muito concentrados em populações de homens que têm relação sexual com outros homens, né? Comunidade homossexual, mas lembrando que esse vírus não é restrito a esse grupo, né? Esse vírus pode afetar qualquer pessoa. A pandemia de Covid, a gente não sabe ao certo quanto que ela pode ter impactado. Ela impactou o controle de diversas doenças, né? Aqui no Brasil, por exemplo, as arboviroses, zika, dengue, chikungunya, elas foram, de uma certa forma, negligenciadas, porque todos os recursos físicos, os laboratórios, equipamentos, recursos humanos, o pessoal que trabalha no laboratório foi direcionado para testagem de Covid, para resposta à pandemia. Então, isso também pode ter tido um impacto na gênese desse novo surto. E a doença tem os reservatórios, são os reservatórios animais. Eu sou médico veterinário por formação, como sou médico veterinário, a gente tem um olhar atento a essas questões. Os surtos na África normalmente estão associados a populações que vivem próximo a florestas tropicais, e tem como reservatórios pequenos roedores, mamíferos, os primatas também podem atuar. Então, esse contato muito próximo, a gente está vendo isso repetidamente, a epidemia de Zika, 2015, 2016, Covid, a pandemia, e agora com monkeypox, sempre um vírus que tem origem no reservatório animal, é a proximidade do homem com esses animais, seja através do deflorestamento, a perda de hábitats, a expansão urbana, a ocupação desordenada de áreas de florestas, esse tráfico de animais. Então, esse contato muito próximo, humano com animal, animais silvestres, tem sido a gênese de várias doenças, como foi o caso de Zika, Covid e monkeypox.
Agora, Vera, assim como o coronavírus, que está sofrendo constantemente mutações, essa questão das mutações pode ser também um fator agravante para a disseminação do vírus da varíola dos macacos?
Não do coronavírus, né? Coronavírus, ele tem realmente essa característica de mutação. O surpreendente é que o monkeypox, normalmente, ele não fazia mutações tão importantes. Apesar dele circular em humanos, animais, como o Dr. Lindomar falou, não existia essa interhumana tão forte como a gente está vendo agora. Então, existem mutações, até que ponto essas mutações surgiram, por quê? Eu nunca vi nenhuma relação com a história de vacina, realmente. Não vi nenhuma hipótese na literatura científica que as vacinas poderiam levar a mutação, não. Houve mutação, sim, porque a gente não sabe. Mas que há uma transmissão interhumana de forma mais eficiente, mais rápida, e atingindo praticamente todos os continentes, isso há. O porquê disso a gente não sabe, tá certo? Agora é mais uma doença que vem a se somar, né, a todas essas que foram citadas por Dr. Lindomar, exatamente, que a gente vai apenas acumulando, né? Então, existe uma ação predatória do ser humano em relação ao meio ambiente, e isso pode gerar o contato maior com essas doenças, como o Dr. Lindomar falou, e, além disso, a predatória contra o próprio ser humano, né? As condições de vida, de acesso. Você veja, essa doença existe no continente africano há muitos anos, desde a década de 70, mas lá não existe vacina disponível. Sabendo-se que existe a vacina contra a varíola, que é eficiente contra o monkeypox, tá certo? E provavelmente também por essa nova cepa mutante. É possível que exista uma eficiência, uma eficácia, e até hoje não houve preocupação. Então, isso é uma coisa que faz a gente refletir também, né? Por que no continente africano, tantos anos, tem outras doenças como a malária, que mata, assim, milhões de pessoas por ano, e assim não existe toda uma preocupação, como no caso da Covid, que rapidamente se disponibilizou vacina, que foi muito bom. Eu não estou dizendo que não foi bom, mas eu acho que seria muito, assim, importante que houvesse uma visão global, não só fragmentada. Quando atinge o rico, é uma preocupação; quando fica restrita a países menos privilegiados economicamente, não existe a preocupação. Mas agora chegou e agora vai se preocupar com essa questão, não é? E combate a mais essa doença, que não é difícil fazer uma vacina para ela, tanto que já existe. Acredita-se que a vacina contra a varíola, tá certo? É que já foi utilizada para erradicar a doença, e hoje existem novas versões da vacina com menos efeitos adversos, né? Ela poderia ter sido utilizada no continente africano. E, infelizmente, não foi. Não é? Porque, mas lá existem esses surtos, como o doutor falou, mas relacionado à caça, não é? À invasão do meio ambiente. Mas agora está interhumana, né?
Agora, Lindomar, a Vera citou uma questão importante sobre a importância da vacinação. Como a vacinação contra a varíola humana é eficaz contra a varíola dos macacos?
Perfeito. Esse ponto que a professora Vera levantou nessa pergunta é muito importante, que o surto não tem relação com vacina de Covid. Quando você perguntou, talvez eu não tenha entendido assim, mas é um ponto muito importante, porque vem surgindo, né, professora? Tantos casos absurdos de associação da vacina de Covid,
sim,
que é algo que a pandemia está sob controle, ela tecnicamente ainda está vigente, mas em algum momento a OMS vai decretar o fim da pandemia. A principal medida de controle da pandemia, que nós conseguimos controlar esse vírus e evitar as causalidades e a morbidade da doença, os novos casos, é graças à vacina. As vacinas são seguras, eficazes e não tem nenhuma relação com o surto de varíola dos macacos. Isso foi muito importante. Existe sim a varíola de. A vacina de contra a varíola, que foi uma vacina muito utilizada, ela é uma vacina que tem assim, seus efeitos colaterais, mas ela conseguiu, de todas as doenças que existem na humanidade, só existe uma que foi erradicada, que foi varíola, em 1980. E varíola foi erradicada, varíola aqui no Nordeste, o pessoal conhece como bexiga, né? Bexiga, por causa das lesões bolhosas, as vesículas que causam na pele, foi erradicada graças a essa vacina. E essa vacina de varíola, ela sim é capaz de proteger contra a varíola dos macacos, tem essa proteção cruzada. Então, essa é boa notícia. Tem uma vacina que funciona, ela é eficaz. Essa vacina de varíola, ela tem efeitos colaterais, então ela não pode ser usada em grupos que são imunossuprimidos, um indivíduo com AIDS, por exemplo, não pode receber a vacina, gestantes, tem essas algumas restrições. Então elas não têm o perfil de segurança tão bom quanto as vacinas de COVID, se a gente fizer uma comparação, mas são vacinas, a vacina ela é muito eficaz, tem esses efeitos colaterais, mas dependendo da situação epidemiológica, justifica seu uso.
Só lembrar, né, que realmente a vacina ACAM2000, que é a mais utilizada no mundo, né, contra a varíola, ela tem esses efeitos adversos, mas como o Dr. Lindomar disse, é muito inferior ao mal que a varíola causa. A varíola tem uma letalidade de 50% a 60%. A cada 10 pessoas que pegam, 5 a 6 morrem de varíola. Então, é uma doença de alta letalidade, como ele mesmo falou, né, dizimou populações. Mas existe uma vacina chamada Jynneos. Essa vacina ela é eficiente contra a varíola humana e a varíola dos macacos, em até 85% dos casos, proteção, dá 85% de proteção em relação à varíola dos macacos, e ela já foi autorizada pelo FDA desde 2019. Nos Estados Unidos, eles estão fazendo essa vacina, mas não para a população geral. Ainda não está indicada a vacinação contra a varíola dos macacos para a população geral, só para populações específicas, na forma de profilaxia pré-exposição e pós-exposição. Então, pré-exposição é quando você toma a vacina, Jynneos, no caso, que é a mais indicada, que não tem aqueles efeitos adversos que a ACAM2000 tem, porque ela é confeccionada com vírus vivo não replicante, o vírus da vacina. Da mesma forma que a ACAM2000, que também utiliza-se o vírus da vacina, que também é um ortopoxivírus que causa uma infecção leve. Então, mas protege contra a varíola humana e a varíola dos macacos. Então, a estratégia é essa, vírus vivo, só que no caso da ACAM2000 é um vírus atenuado, aí não pode ser feito para gestantes, para imunodeprimidos, como bem falou o Dr. Lindomar. Mas a Jynneos, como é um vírus não replicante, ela pode ser utilizada nessa população, que é a população mais vulnerável a casos graves da varíola dos macacos, que são os imunodeprimidos, não é? Os pacientes HIV, os pacientes que têm comorbidades, doença cardíaca, e aí não pode tomar a ACAM2000, mas pode tomar a Jynneos, que está sendo utilizada para grupos específicos, como eu estava dizendo, tanto na forma de pessoas que vão entrar em contato, profissionais de saúde, profissionais de laboratório que trabalham com vírus. Então, esses devem utilizar, eles estão sendo vacinados nos Estados Unidos, os militares que vão para locais onde existam muitos casos, né, da varíola dos macacos, e existe a pós-exposição. É quando uma pessoa tem a varíola do macaco e o contactante íntimo, ele pode fazer uso da vacina, que até o quarto dia, se ele fizer uso dessa vacina, até o quarto dia, ele diminui muito a chance de desenvolver a doença. E se for do quarto ao décimo quarto dia, a vacinação após o contato, tá certo, com o indivíduo doente, com a varíola dos macacos infectado, então ele tem uma forma menos grave da doença. Então isso nos Estados Unidos já está sendo feito, tá certo? A vacina pré e pós-exposição, mas para grupos específicos, porque não tem sequer uma quantidade grande, não há necessidade nesse momento de vacinar todo mundo. Existe um surto, existe em vários locais, já caminhando para uma pandemia, não é? Mas é uma pandemia ainda leve, não é tão forte como a Covid, tá certo? Mas assim é o tempo de se preparar nos órgãos de saúde, não é? Se preparar para confeccionar as vacinas e verificar quando será o momento ou não, que pode ser que não precise vacinar todo mundo, vacinar apenas os grupos específicos, só o tempo dirá.
Tá certo. Agora eu vou jogar uma questão para vocês que é importante. Nos últimos anos a gente tem visto uma diminuição cada vez maior por demanda de vacinas da população brasileira. Tanto é que recentemente o Brasil tem visto a volta de doenças antes erradicadas, como sarampo, meningite, a coqueluche. Enfim, como essa diminuição da demanda por vacinas da população brasileira pode ser um fator também agravante para a disseminação de doenças como a própria varíola dos macacos, Indomar?
Bem, isso tem tido um impacto muito grande, né? Conforme eu falei, em várias áreas, assim. Esse surto específico de varíola dos macacos, eu acredito que chamou a atenção da comunidade científica, foi o que a professora mencionou, foi feito o sequenciamento do vírus, então foram identificadas as mutações. E ao contrário dos surtos que normalmente acontecem na África, onde a região é uma região que é endêmica, na região do Congo, principalmente na bacia do Congo, então sempre tem casos de varíola dos macacos, são pessoas que estão em contato muito próximo com animais nessas florestas. São pessoas que caçam animais e têm contato com animais silvestres. Esse surto na Inglaterra foi publicado um estudo que aí foi identificado o seguinte: de 152 participantes do estudo que tiveram varíola dos macacos, 151 eram homossexuais ou bissexuais. Então, essas redes sexuais altamente conectadas, no mesmo estudo foi relatado que 44% dos participantes que tiveram varíola, eles tinham mais de 10 parceiros sexuais nos últimos 3 meses, né? Então, obviamente, esse estudo ressalta a importância de não estigmatizar, né, a população LGBT, que já é tão estigmatizada, mas, assim, alerta para o fato, assim, desses casos não estarem associados a populações rurais, ou populações urbanas, e tem tido essa predominância mesmo nesse meio. Então, uma coisa que é muito importante a gente, na parte epidemiológica, é de fazer esse diagnóstico diferencial com outras doenças que são sexualmente transmissíveis, né? Por exemplo, sífilis, outras doenças, por exemplo, sarampo, catapora, que causam lesões parecidas. Então, essa questão da vacina foi refutada, né? Teve essa uma coisa que talvez esteja prejudicando um pouco, muitos cientistas estão falando, assim, precisa se declarar uma emergência sanitária internacional, porque aí a atenção é redobrada, os recursos são direcionados, mas ela tem apresentado essas particularidades na sua cadeia epidemiológica.
Ok. É. Quer completar, Vera?
Certo. Exatamente. É importante ouvir isso, realmente, não é? Pelo contato íntimo, que multiplicidade de parceiros em alguns grupos podem ocorrer maior frequência, pelo menos inicial. Principalmente porque essa doença, ela está levando a lesões genitais, né? Então, com o ato sexual, ela também pode ser transmissível, mas é muito bem posto aí pelo Dr. Lindomar que realmente não é uma doença restrita aos homens que mantêm sexos com homens, tá certo? É importante, às vezes uma epidemia, ela surge entre um grupo, mas depois ela se espalha. Então, é o que aconteceu com a AIDS, não é? Que hoje, talvez, as mulheres sejam tão frequentemente infectadas como os homens, né? Seja bissexual ou heterossexual. Então, é possível que tenha ocorrido isso. Agora, você falou, eu queria completar em relação às outras doenças, que o nosso Sistema Único de Saúde, que foi tão brilhante, tão importante, está sendo nessa pandemia da Covid, ele é subfinanciado, não é? Então, o que é que acontece? Infelizmente, quando existe uma atenção maior para uma doença, uma demanda maior para uma doença, as outras passam a não ter a divulgação necessária, porque todas essas doenças que você falou, sarampo, coqueluche, né? Essas doenças são imunopreveníveis. Então, não depende do comportamento de uma pessoa, apenas deve tomar a vacina. Então, houve realmente uma negligência em relação a campanhas para que a população não só se vacinasse contra a Covid, mas houve tanta celeuma, tanta confusão em relação à própria vacina contra a Covid, que cada vez mais mostra-se importantíssima, tá certo? No combate às formas graves da pandemia e controle da pandemia, mesmo que a pandemia ainda exista, que a gente sabe que existe, o vírus, não contaram o vírus que a pandemia acabou, e eu acredito que não vá acabar nem tão cedo, tá certo? Porque existem casos de óbitos ainda, mas existe, assim, um muito maior número de pessoas que estão infectadas e que estão tendo casos menos graves. Isso é devido à vacina. Então, hoje, a situação epidemiológica da Covid é diferente da do início de 2020 por conta da vacina. Não houve outra razão que não seja essa. O vírus continua mutando, novos desafios vão surgindo com essa subvariante da Omicron, mas o importante é que as pessoas percebam que a imunização ela é um recurso imprescindível para o controle das doenças. Então, não, pode vacinar contra a Covid, tem que vacinar contra a gripe, tem que vacinar contra sarampo, não pode negligenciar, não pode deixar de vacinar contra essas outras doenças. Mas eu sei que isso envolve a falta de campanhas mais assertivas, mais insistentes, não é? De divulgação da importância das vacinas. O que houve por parte de algumas autoridades foi exatamente o inverso. Começou a questionar a vacina, que vacina causa mutação, causa doença. Então, fica complicado, entende? Então, isso, mesmo a população brasileira tendo ido se vacinar contra a Covid, independente da sua ideologia, que é isso que tem que ocorrer, que vacina não tem nada a ver com ideologia, tá certo? Mas as outras vacinas também são importantes, e a pessoa não pode ter medo da vacina. Eu que trabalho com doenças infecciosas há mais de 30 anos, tá certo? Eu digo a vocês, a doença é muito pior do que a vacina, a possível reação adversa, tá certo? Então, a doença é muito mais séria.
Esse ponto que a professora levantou, acho que é fundamental, assim, a gente está vivendo um momento no nosso país de muita propagação de desinformação. Isso, né, professora, a gente obviamente não quer fazer posicionamento político aqui, mas nós estamos falando de ciência e de saúde, não é isso? E muita propagação de desinformação, esse movimento antivacina, que vem sendo perpetrado por líderes, o líder maior do país. Isso causou um prejuízo enorme na pandemia e não nos preparou bem para os futuros desafios sanitários. A gente está vendo isso. Eu fiz uma viagem recente e já estava tendo casos já na Europa e, assim, não tem controle nenhum nos aeroportos, não tem testagem. Não tem um screening de temperatura, essa triagem de temperatura, e também de pelo menos um questionário para saber se a pessoa está com lesões. Então, o surto começou, por exemplo, na Europa. Aí você tem voo saindo da Inglaterra, vindo para o Brasil. Então é muito fácil o vírus chegar. O vírus tem um período de incubação, que é do início da infecção até a manifestação dos sintomas, que varia de mais ou menos 5 dias, pode chegar até 24 dias, então um período de incubação bem maior. As lesões são evidentes, né? Tem casos subclínicos sem lesões, mas a maioria dos casos vai ter lesões clínicas. Então, mas não foi implementado nada de testagem, nem mesmo um questionário, nem mesmo nenhuma estratégia de controle. O país não aprendeu com a pandemia. Vocês lembram? O vírus surgiu na China, o Covid, falando de Covid, depois chegou até a Europa, os casos estourando na Itália, né? 400 mortes diárias, depois chegou a 800 mortes diárias, todo mundo assustado. E aí, de repente, voos vindo da Itália, chegando ao Brasil, e foi assim que o vírus foi introduzido. O primeiro caso em São Paulo foi assim. O primeiro caso em Pernambuco, nós publicamos esse estudo, foi feito também de uma pessoa que estava na Itália. E aí a situação se repete com um novo vírus que surge, e aí as autoridades de saúde não têm procedimentos para controlá-lo de forma eficaz e coordenada. Isso é uma questão do Brasil, vem acontecendo em outros países também. Então, essa desinformação, esse negacionismo, essa minimização da doença, que a doença não tem tanta importância, que é algo simples, isso tudo prejudica o controle. Nesse estudo especificamente, como teve essa questão da transmissão nessas redes homossexuais, né, Inicialmente, mas o que a professora lembrou, a gente não quer de forma alguma estigmatizar, e qualquer pessoa suscetível ao vírus, muito importante para o controle, pessoas que estejam com lesões, manter-se isoladas, né, até que a lesão seja resolvida, e também usar a proteção sexual, e não manter relação sexual, mesmo com proteção, com pessoas que apresentem lesões, seja em qualquer parte do corpo. Seja regiões genitais ou outras regiões, as lesões se concentram muito nas extremidades, né? Mãos, pés, pode dar em cabeça também, pescoço, mas lesões nas regiões genitais pode ser varíola dos macacos, pode ser uma série de outras doenças, né? Pode ser sífilis, pode ser herpes, pode ser outras lesões também, mas é a forma de se controlar, de não se propagar.
Ok, a nossa Catarina Apolônio, que está aqui na técnica dando apoio para a gente, ela fez uma pergunta importante, que é como a gente pode saber identificar, diferenciar como a diferença entre a varíola e também a infecção sexualmente transmissível. Como é que a gente, é que vocês, especialistas, médicos, fazem esse diagnóstico e diferenciam entre as infecções sexualmente transmissíveis e a varíola dos macacos? Como é que é feito esse diagnóstico? Posso passar para a Vera?
Bom, olha, veja bem, é muito diferente, né? As vacinas, as doenças sexualmente transmissíveis são bem diferentes das lesões, por exemplo, da sífilis, tá certo? E de outras doenças. A maioria, inclusive, não apresenta nem lesão rasto cutâneo, como a varíola dos macacos apresenta. Mas, assim, a pessoa tendo dúvida, se apresentar realmente um rash, ela faz mais diagnóstico diferencial, não é nem com doenças sexualmente transmissíveis. A varíola dos macacos faz mais diagnóstico diferencial no início com quadro gripal, que parece um quadro gripal, tá certo? Com a COVID, com gripe, com outros vírus, porque o paciente vai apresentar febre, dor de cabeça, astenia, mialgia, podendo apresentar inclusive faringite e tosse. É por isso que hoje o paciente apresentando esses sintomas, eu vou pensar primeiro em COVID. Mas a varíola dos macacos pode, no início, ter um pródromo com essas manifestações. E depois o paciente vai apresentar o rash, as lesões cutâneas. Geralmente inicia o mácula, depois desenvolve rapidamente para pápula, depois vesícula, depois pústula e crosta. Então, fica muito característico, é rápido, que pode haver casos pouco sintomáticos, né, como o doutor Domar falou, mas assim, a maioria assim, que vai chamar a atenção são as lesões cutâneas. Então, as lesões cutâneas começam em face, depois vai para o resto do corpo, para a genitália, para o ânus, para a vagina, também atinge mucosa, boca e linfonodomegalia cervical, aumento dos gânglios. Então, esse, quando aparece a lesão cutânea, vai fazer diagnóstico diferencial com a varicela, principalmente, não é que é uma doença que, infelizmente, ainda não está controlada, apesar de existir vacina contra a varicela também, mas não está disponível no setor público, tá certo? Acho que não, a varicela eu acho que ainda não está disponível, a não ser que eu tenha sido recente, eu não saiba. Mas, assim, é muito importante que procure um serviço de saúde, porque o médico é que vai ser capaz de diferenciar clinicamente e solicitar os exames confirmatórios laboratoriais. Mas, se a pessoa tiver dúvida, não deve sair por aí, deve ficar em casa. A maioria dos casos vai ser tratado em casa, mas em algum momento ele vai precisar ser visto e confirmar o diagnóstico, porque, inclusive, é uma doença de notificação compulsória. Então, em 24 horas, o colega que atendeu o paciente já deve notificar exatamente por questões epidemiológicas. Isso é muito importante.
Agora, Lindomar, como é que é feito realmente o teste, o diagnóstico, para saber se o ser humano está com a varíola dos macacos? Como é que é feito esse teste?
Perfeito. Tem várias técnicas que são utilizadas para se testar. O diagnóstico pode ser feito de forma clínica, epidemiológica, é uma evidência, né? As lesões que são características, mas podem confundir com outras doenças e devem ser confirmados laboratorialmente. A técnica mais assim utilizada é a PCR, é a técnica muito rápida, é específica. Mas existem outras técnicas também. Tem o teste de imunocromatografia, que é o teste da fitinha, também. ELISA, que é uma técnica sorológica, também pode ser utilizada. Microscopia eletrônica, pode-se fazer um raspadozinho de pele, um esfregaço, colocar no microscópio eletrônico. O vírus é o maior vírus que infecta humanos, conhecido pox vírus, então tem uma morfologia bastante característica. Mas na rotina, PCR é das técnicas mais utilizadas. E depois confirmação por sequenciamento, para saber realmente assim que tipo de vírus é aquele, quais mutações ele tem. Então é muito importante.
Só para constar aqui uma informação, que desde setembro de 2013, por meio do Programa Nacional de Imunização, PNI, o Ministério da Saúde, a AMS, passou a oferecer para o Sistema Único de Saúde, o SUS, a vacina varicela, a catapora, incluída na tetraviral, tá bom? Só essa informação para constar para os ouvintes que estão
nos acompanhando. Então já está sendo disponível, desde o ano passado, é?
Desde setembro de 2013, ou seja, quase 10 anos.
Ai, meu Deus, eu não sabia que já estava com a tetraviral. Tão ótimo no setor público.
Agradecer aqui o William Araújo, nosso produtor, que deu essa informação aqui para a gente. Tá aqui na
o importante é que as pessoas irem se vacinar, né? Fazerem uso da vacina, tá certo.
Agora em cima, que a gente está falando agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, que é um debate sobre como a diminuição dos investimentos no Sistema Único de Saúde, o SUS, o atendimento básico, tem sofrido bastante nesses últimos anos. Aí eu gostaria de perguntar para vocês se isso poderia ser um fator a ser levado em conta no perigo da varíola se espalhar mais facilmente, mesmo que não seja tão letal.
É muito importante esse investimento. A gente está sofrendo cortes seguidos, tanto na parte de saúde, né, no SUS, e também na parte de pesquisa, também não pode esquecer que é muito importante. E a pandemia nos mostrou a importância de se ter um Estado forte e as instituições funcionando com recurso para poder responder a essas emergências sanitárias que o setor privado é incapaz de responder na mesma condição. Ambos, na minha visão, ambos são muito importantes. O aprendizado que a gente teve na pandemia, né? Teve primeiro a resposta do setor público, depois as companhias de vacina. A gente veio várias aí para a vacina da Pfizer, também a Sinovac, que foi a primeira vacina que foi aprovada, né? Com a Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan. Depois a AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. Depois a Pfizer. Então, isso foi muito importante para o controle da pandemia. Essa situação de cortes orçamentários no setor de saúde vem prejudicando muito a assistência e também não podemos esquecer na parte de pesquisa também. A gente precisa ter laboratórios equipados, recursos para pesquisa, massa crítica, principalmente aqui na região Nordeste, que a gente tem comparado a outras regiões do país, por exemplo, a região Sudeste, que tem mais universidades, mais recursos humanos em nível de doutorado, para responder essas emergências sanitárias. Então, por isso é tão importante o financiamento, tanto na área de saúde, quanto em pesquisa, os programas de pós-graduação. Né, eu e Vera estamos inseridos para formar recursos humanos para ter resposta local. A gente precisa ter pessoas bem formadas em quantidade, em qualidade, por todo o país, para responder de forma adequada ao surto atual, do varíola dos macacos, e aos outros que estão por vir.
Exatamente, concordo plenamente, tá, com o Lindomar. Exatamente, a gente vê que apesar do estrangulamento, não é, da verba para saúde, educação, pesquisa, é drástico, é terrível. O que aconteceu nos últimos anos é inacreditável e o impacto a gente está sentindo e vai sentir ainda mais se não houver uma reversão rápida desse quadro de falta de financiamento, tá certo? De falta de atenção também para a cultura, né? Na área cultural, a gente vê um absurdo também, que não é só pão, comida, né? Saúde, educação, tudo isso é importante, mas a cultura também é importante. Então, houve um impacto em todas essas áreas no Brasil, e mesmo assim, é impressionante como o Sistema Único de Saúde conseguiu realmente segurar a barra. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, como bem falado, é que eu teria que repetir tudo que Lindomar falou, que eu concordo com ele exatamente. Você veja a reação do Instituto Butantan com a Coronavac, AstraZeneca, com a Fiocruz, com o Biomanguinhos, com a AstraZeneca. Então, é importantíssimo e que isso tem que permanecer, porque a gente ainda tinha a estruturação desses serviços, mesmo eles estando sofrendo, mas se isso continuar, não vai ter mais chance de reação, entendeu? É muito preocupante o que está acontecendo no Brasil com essa falta de financiamento dessas áreas. E é lembrar que o sistema privado é para poucos. O sistema privado deveria ser complementar. O Sistema Único de Saúde é que tem que ser fortalecido. É lógico que o sistema privado, como complementar, é importante, integra, tá certo? Mas a gente tem que entender e valorizar realmente a saúde para todos, isso é um direito e um dever do Estado, tá certo? Então, a saúde deve ser para todos e sendo um dever do Estado, isso é o que diz a nossa Constituição. E a gente espera que isso seja realmente implementado, né?
Mas uma questão que é muito importante que a gente está vivendo assim, com a era das mídias digitais, porque antigamente, para você passar uma desinformação, né, divulgar uma desinformação, era no boca a boca, ou você tinha que publicar um artigo no jornal, e não era fácil publicar um livro. Hoje basta um post no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e isso viraliza, né? Se a gente pegar retrospectivamente os jornais da época da pandemia de gripe espanhola, 1918, os absurdos que se escreviam, que a doença, o negacionismo, os tratamentos que sem comprovação científica, dizendo que caipirinha, limão com mel ia resolver aquilo. E a gente viveu tudo isso 100 anos depois, as pessoas repetindo exatamente as mesmas coisas, assim com... Isso teve um viés político, né? A gente sem querer falar de política, mas teve um viés político muito grande que foi perpetrado pelo líder do país. E tudo bem se as pessoas têm posicionamento político e preferem aquela opção em relação à outra, mas é preciso ter limite, né? É preciso ter limite, assim, do que é real, o que não é real, o que é... Chega a ser um ponto de falta de lucidez, assim. Todo cientista, todas as pessoas que trabalhavam na área, o pessoal, profissionais de saúde, trabalhando muito duro, cientista, para que a gente conseguisse controlar a pandemia, tivesse uma vacina, e outras pessoas produzindo desinformação, negando, dificultando, colocando pavor nas vacinas. Vocês lembram? Ano passado, em 2021, com a aprovação das vacinas para adultos, todo aquele negacionismo, aquele movimento antivacina, levantando uma série de coisas. Aí depois ele abaixou, né? A vacinação foi avançando, as pessoas foram vendo que a vacina protegia e era segura. Aí pronto, pararam de falar. Mais ou menos de março, abril em diante do ano passado, até o final do ano. No início desse ano, 2022, as pessoas não aprenderam. Começaram a fazer a mesma coisa com a vacinação de criança, falando que a vacina de Covid ia causar miocardite, efeitos colaterais graves, um monte de coisa. Aí agora parou, né? Depois de um tempo parou.
Mas a vacina ainda não chegou, né? Foi aprovada agora para criança abaixo de 5 anos, de 3 a 5 anos. Infelizmente, em Pernambuco, vai fazer a partir de 4 anos, tá certo? Quando a gente sabe que na Covid, os extremos são mais vulneráveis. Então, as crianças menores e os idosos. Então, esses são os mais vulneráveis. Então, é uma pena, a gente teve um atraso de mais de um ano, porque existem estudos com a Coronavac já bem consolidados, e só agora a nossa Anvisa aprovou esses estudos. Mas, mesmo assim, a reação dos estados, eu acho que está sendo lenta, porque o Butantan deixou de produzir a vacina Coronavac, exatamente por conta da falta de demanda. Não existiam pedidos para essa vacina. É lógico que a vacina da Pfizer, da Moderna, foram aprovadas recentemente, há menos de um mês, eu acho, ou um mês atrás. Mas só que a Coronavac já tinha sido testada e a gente está na mão, está disponível. Então, agora que certamente vão comprar a vacina da Pfizer, né, que tá, já está autorizada pelo FDA e vai ser também aqui, mas, assim, é um atraso que eu acho que custou muitas vidas e muitas complicações. Então, tomara que chegue logo para a criança, pelo menos acima dos 3 anos, e brevemente, eu acho que daqui para o final do ano, já vai ser expandido para crianças acima dos 6 meses. Ainda é cedo, mas eles já estão fazendo uso dessas vacinas e estudos estão sendo realizados.
O que eu acho que é muito importante não, eu sou favorável a não censura, obviamente, né, a imprensa livre, mas eu acho que tem que ter responsabilização pela disseminação, a geração e disseminação de informação que ela é deletéria, né? A desinformação. Então, principalmente profissionais de saúde, ela teve tanto médico fazendo postagens assim que contra a vacina de Covid. E isso os conselhos de medicina veterinária, de enfermagem, os vários conselhos de saúde, eu acho que devia ter assim um controle, não no sentido de censurar, mas de responsabilizar quem produz e quem dissemina isso. Teve casos, assim, que somente um especialista, assim, na vacina da Pfizer, dizendo que a vacina é a vacina que iria mudar o DNA da pessoa, explicando que o RNA ia ser inserido na célula. Isso demanda conhecimento. Eu, como médico veterinário, não saberia. Como virologista, como a gente domina essa parte de biologia molecular e tal, a gente sabe que aquilo é um absurdo. Mas isso demanda você fazer doutorado naquela área para você entender. Isso sendo propagado. Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser feita. Investimento em saúde, mas uma questão que é muito importante, com essa mudança agora na informação, né, como a informação é disseminada por essas redes sociais, por essas mídias sociais, é essa questão de ter essa informação segura chegando às pessoas e também ter um certo controle também.
Vera, em relação ao tratamento da varíola dos macacos, como é feito depois que a pessoa procurou a unidade de saúde?
Bem, então, sendo realizado o diagnóstico, o paciente deve ficar isolado, tá certo? Com todas as medidas necessárias, não entrar em contato com pessoas da casa sem máscara, tanto o contactante íntimo como o indivíduo, até que as lesões sejam completamente saradas. Então, quando não houver mais lesão, ele não estará mais transmitido. Isso, geralmente, é de 2 a 4 semanas, tá certo? Para que haja resolução. A maioria dos quadros são quadros leves e moderados. Então, o indivíduo não vai precisar internar. Mas, uma vez havendo casos graves da varíola dos macacos, existem antivirais que estão sendo ainda testados, mas eles têm valor contra a varíola humana, e como há uma semelhança muito grande entre os vírus, é possível que sejam úteis também para a varíola dos macacos, tá certo? Então, tem o brincidofovir, tem o tecovirimate, tem outros mais conhecidos, que é o cidofovir, mas assim, essas medicações não são disponíveis ainda no Brasil, mas elas são utilizadas já para a varíola humana, e já podem ser úteis na varíola dos macacos. Mas eu repito, a maior parte dos pacientes não precisarão fazer essas medicações. A maior complicação que leva ao óbito do paciente são as infecções bacterianas secundárias, tá certo? Ou quando existe uma doença muito extensa ou infecção secundária, que pode ser tratada com antibióticos. Então, as pessoas que agravam precisam ir para o hospital, mas eu já adianto que uma minoria precisa ir para o hospital. A maioria vai ficar em casa, em isolamento, e vai ficar bom, independente de medicação.
Vera, aqui no Brasil há transmissão comunitária, assim como há em outros países, mas aqui no caso dos brasileiros, a gente gosta muito de abraçar, apertar, estar em contato com as pessoas que a gente gosta. Mas para além disso, como o Brasil e outros países do mundo, o que eles precisam fazer agora para conter os casos de varíola dos macacos?
Usa máscara, continuar usando a máscara, porque vai auxiliar no combate à Covid, que é muito mais transmissível, não se compara com a varíola dos macacos na questão da via respiratória. Mas as gotículas são importantes, evitar realmente abraçar se houver suspeita. Se a pessoa tiver lesão cutânea, você não deve abraçar, beijar e se aproximar, entrar em contato com as lesões e com a secreção desse indivíduo. Então, é importante. Lavagem das mãos também, isso é importante, tá certo? Então, o mais, eu digo assim, importante a se fazer é a pessoa que achar que pode estar com a varíola de macaco se auto-isolar, tá certo? E procurar assistência, mas se auto-isolar para que não transmita para as outras pessoas. É importante isso também, essa consciência, não é? Mas existe aquele pródromo que eu falei anteriormente, é uma doença viral, parece uma doença viral, aí você também já alerta, porque vai pensar em Covid e também já vai se afastar um pouco, né? Então, havendo lesões suspeitas, até prova em contrário é a varíola dos macacos. Hoje em dia é assim que a gente tem que lidar.
A gente está caminhando para o final do programa e antes da gente encerrar, gostaria de passar a palavra para cada um dos nossos especialistas fazerem uma breve consideração final. Eu vou começar com o virologista e pesquisador da Fiocruz, Lidomar Pena. Lidomar, pode fazer suas considerações, Lidomar.
Bem, esse novo surto de varíola dos macacos nos ensina, assim, traz algumas lições que vêm sendo repetidas, mas não aprendidas. Conforme eu falei, com várias doenças, se a gente pegar nos últimos 20 anos, nós temos tido a emergência de doenças virais e são vírus que saem do reservatório animal. São vírus que estão quietinho ali na natureza e o homem devastando florestas, o homem traficando animais selvagens, acaba tendo contato com esses animais e traz vírus para a transmissão comunitária. Então, muito importante a gente manter esse equilíbrio ambiental, não levar perda de habitats. E a outra coisa que é muito importante é estabelecer os países, Ministério de Saúde, Secretaria de Saúde, políticas de controle de doença, principalmente com a globalização. As pessoas se movimentam muito rapidamente de um local para o outro e isso acaba levando doenças de um local para outro de forma muito rápida. Então, é preciso ter testes rápidos, testes que podem ser usados em triagens em portos, aeroportos, rodoviárias e isolamento de pacientes que tenham doenças para que a gente possa controlá-las. Isso vai depender de cada caso. Investimento em vacina também é muito importante. Essa doença tem uma vacina que funciona para ela, mas é muito importante também não esquecer de desenvolver vacinas para as doenças contra as quais nós ainda não temos esse meio profilático, por exemplo, Zika, chikungunya, porque elas estão por aí e podem voltar a causar epidemias e até pandemias.
Obrigado, Lindomar. Agora eu passo a palavra para a infectologista e professora da pós-graduação em medicina tropical da UFPE, Vera Magalhães. Vera, pode fazer suas considerações finais.
Tudo isso que o doutor Lindomar falou, eu não vou precisar repetir, concordo plenamente. Além disso, é importante lembrar que as doenças infecciosas, muitas delas, elas têm relação direta com o subdesenvolvimento, a desigualdade social, a falta de condições adequadas habitacionais das pessoas. Então, a gente tem que ter a consciência, tá certo, que até para se proteger, egoisticamente falando, a pessoa tem que proteger o próximo e tem que compartilhar um pouco não muito, na verdade, não é da comida, do alimento, não é das condições socioeconômicas, tudo isso com todos. Então, a gente só vai se livrar, nós vivemos com uma grande comunidade mundial, então, as coisas são todas interdependentes. Então, se existe agressão à natureza, se é agressão ao ser humano, então isso vai de volta para a gente. Isso vem de volta por todas essas razões que foram explicadas durante esse programa. Eu acho muito importante que continue havendo programas como esse, tá certo? Que são informativos, educativos, que as pessoas passem a entender melhor como as doenças são transmissíveis e como se proteger. É lógico que isso deveria ser feito principalmente pelas autoridades sanitárias, campanhas mais claras, mais abrangentes, não é? Para as pessoas compreenderem, não fake news. Fake news é desinforma, então, corretas, dizendo as coisas corretas para que as pessoas possam se proteger.
Obrigado a todos vocês que estiveram junto com a gente aqui em mais uma edição do Saúde ao Tema, ao Lindomar e à Vera. E vou lembrar você que nos sintoniza que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 4 anos aqui em Pernambuco. Se você ainda não se vacinou, vá logo. Mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. Saúde ao Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE. Eu, Eberton Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, e William Araújo, de Jornalismo, sob a orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, William Araújo, sob orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Edição do podcast, Felipe Novaes. Muito obrigado a todos vocês em mais uma edição do Saúde ao Tema e até a próxima. Valeu!
Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.